Salve Podosfera, subempregados, seu podcast necessário aqui nesse período pandêmico, discutindo as aflições da sociedade contemporânea. Eu, Bernardo Tiozão, comandando aqui nesse abril de 2020, o mês com o maior número de pessoas quarentenadas na história da humanidade. Abril, normalmente, é o mês de que você tem o quê? Normalmente, final de campeonatos estaduais, final do BBB, prazo do imposto de renda. E o que, que essas três coisas do campo esportivo, entretenimento e fiscal, o que, que elas têm em comum? A internet. É a internet, você quer retirar um participante de um reality show, você vai na internet. Você quer pagar um imposto devido corretamente, você faz pela internet. Você quer fazer aquela coisa que é mais básica do sentimento humano, que é humilhar um amigo por conta de ter perdido um jogo, um campeonato, mesmo que o seu time não tenha participado. Você faz isso da melhor forma, com mais alcance, é pela internet. Então a internet molda hoje a maneira que nós estamos nos relacionando com o mundo. E principalmente nesse período aí pandêmico, de quarentena, de isolamento social. Por isso que a internet hoje é aqui o nosso tema do programa, hoje esse primeiro programa. Eu inicialmente queria destacar aqui um estudo feito pelo Hootsuite, que é uma plataforma de integrado de gerenciamento de redes sociais, pela We Are Social, que é uma agência de publicidade inglesa, que destacaram em 2019 que a média de tempo nas pessoas na internet é de mais de 6 horas por dia. A média global. O Brasil vem em segundo lugar com mais de 9 horas que as pessoas ficam na internet. Perde apenas para as Filipinas, o primeiro país com mais de 10 horas. É metade desse tempo a gente passa nos celulares, né? E um dado interessante é que o crescimento de usuários, ele é igual ao crescimento de usuários de redes sociais, ou seja, as redes sociais são a porta de entrada quando o camarada vai aprender a usar a internet. Quando ele é apresentado à internet, ele é apresentado a alguma rede social. Então, esses dados, assim, parece até um pouco alarmante, né? Muito tempo que a gente fica, a meu ver, na internet. E isso, com certeza, agora explodiu nesse ano aqui com essa pandemia. O nosso escutador do nosso podcast está querendo saber mais, algum destaque aí sobre a internet, do nosso comentarista, o menino treloso,
Carlos Goiabeira Diniz.
Rapaz, essa questão da internet é foda. Você tá viciado, porque você... Eu lembro que eu demorei muito para comprar um smartphone, que eu sabia, quando eu comprasse um smartphone, eu ia começar a mexer no smartphone. Porque antes, a única coisa que eu usava o celular era para mandar SMS, dando meu paradeiro, e para jogar o jogo da cobrinha. Quem lembra do saudoso jogo da cobrinha? Porra, aquele jogo era muito bom. E agora você tem internet em todos os momentos. Você vai dormir, você coloca o despertador no celular, vai ver uma notícia, alguém mandou alguma coisa, às vezes você acorda, a primeira coisa que você faz é olhar o celular. Como eu tô fazendo home office e agora não tem que pegar carona, não tem que pegar metrô para ir pro trabalho, eu simplesmente acordo com o pessoal me mandando e-mail ou me mandando mensagem no Outlook. Então, na verdade, já começa o meu trabalho, já é meu acordar. Então, assim, essa vida de internet e home office está bem, bem diferente. E, ao mesmo tempo, muito similar. É só uma extensão do que a gente já vivia.
O jogo da cobrinha, clássico. Clássico, 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 né? Quem nunca esperou um dentista, um médico e matou um tempo aí com o jogo da cobrinha, depois substituído quase que à altura pelo Sudoku no celular, né? E agora o destaque inicial dele, o nosso dublê de galã do Telecine Cult.
Rodolfo Augusto Fernandes.
Salve, Podosfera. Cara, o destaque inicial que eu queria fazer foi uma coisa engraçada que eu vi hoje no mexendo no Instagram, porque eu sou desses daí que você falou, né, que usa muito a internet. E quando você abre o Instagram, aparece os stories ali, né, das pessoas ali, sempre mostra em primeiro lugar as pessoas que você acaba mais procurando, né? Só que tá um número tão grande de live, é live de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que você tem que ficar procurando quando começam os stories as pessoas que te interessam, sabe? Eu não aguento mais ver live. Eu acho que umas duas telas assim de live, cara. Vai passando, passando, passando. Toda hora aparece, brota sua notificação. Tal pessoa iniciou uma live, tal pessoa iniciou uma live. E depois ele fica te lembrando, tipo, ó, tá tendo uma live, hein? Ó a live ali. E esses dias eu vi até a Ivete Sangalo, né? Tava comentando que ela vai fazer uma live ao vivo. Aí eu fiquei pensando, o que que é a live ao vivo? A gente tá transformando a live já, você entendeu? Então o meu destaque vai para essa live aí que a gente vê acontecendo com uma frequência muito maior do que esperávamos, né?
É, Rodolfo, a live ela mudou o entretenimento, né? Revolucionou. Agora tudo é live, não tem mais show. Mas aí eu queria abrir um tópico aqui de discussão que é o seguinte: até Roberto Carlos já fez live. Agora eu queria saber, várias lives são muito esperadas. Eu queria saber de vocês lives que nós não gostaríamos de ver. Eu, por exemplo, já vou citar a minha de cara aqui, que eu não vou ficar em cima do muro. Eu não gostaria de ver uma live do Ed Mota. Porque o Ed Mota, eu até gosto das músicas do Ed Mota, tem um swing legal. Mas ele, quando canta ao vivo, ele começa a fazer aqueles solos com a boca, que aqui não saco, cada música demora 15 minutos. É pior que Pink Floyd. Esse é a live que eu não gostaria de ouvir. Goiabeira, qual que seria a sua live que você não está esperando?
Eu não estaria esperando uma live do Mamonas Assassinos, porque provavelmente eu estaria morto. Mas por falar em morto, vivo e estados intermediários, na verdade a live que eu não esperava já aconteceu ontem, que foi a live do Roberto Carlos. Porque o Roberto Carlos, ele simplesmente abriu um contínuo no espaço-tempo, né? Porque Roberto Carlos, ele só sai do formol dele no final do ano. Então, na verdade, será que é um plano para cancelar 2020? Ou será que com essa quarentena, a pessoa que cuidava do descanso criogênico do Roberto Carlos morreu, ou alguma coisa do tipo, e por isso ele está por aí? Assim, são sinais muito preocupantes.
A live do Mamona seria uma death, né? E a própria live do Roberto Carlos é uma almost death. Rodolfo, qual é a sua live que você não vai estar ligado?
Cara, eu vou te falar que eu não quero ver uma live que não seja ao vivo. Foi isso que me preocupou aí. Embora tenha ficado curioso para saber o que que é uma live ao vivo e uma live não ao vivo, mas eu acho que essa live que não é ao vivo deve ser meio chata.
É verdade, é verdade. Mudando um pouco aqui, eu queria ouvir de vocês também qual vocês acham o principal impacto da internet ou consequência da internet na vida de vocês. A minha, particularmente, que eu casei, não conheci minha mulher pela internet, mas antesmente, né, dela ser minha namorada, eu acabei reencontrando com ela pela internet e voltei a ter contato com ela pela internet, portanto hoje estou casado pelo menos com ela por conta da internet. O número de casamentos por causa da internet é muito alto, só não é maior do que o número de divórcios por causa da internet. Quero ouvir de você, Goiabeira, qual foi o grande impacto da internet na sua vida?
Pô, o grande impacto da internet Foi na minha produtividade, cara, porque antes eu lia bastante, eu fazia um monte de coisa, hoje em dia eu passo muito tempo vendo abobrinha aí na internet, vendo Instagram, vendo notícia, você fica dando F5 no portal de notícia, esperando uma resposta para sua vida e ela nunca chega. É um procurando Godot cósmico, assim, você não sabe para onde vai, nem para onde vem, nem de onde veio, nem como foi. Mas você continua lá, é aquele fear of missing out, que é uma coisa que talvez não tinha antes. O mal do milênio é a ansiedade, né? A gente tem que saber gerir ela e tem que saber se desligar. E a gente está difícil de aprender isso.
Para mim, a principal consequência também é essa questão de relacionamento mesmo, né? Eu acabo que moro longe dos meus pais, moro longe da minha namorada, e aí o contato é tudo por telefone, mas tem um negócio que eu acho engraçado, que é o uso do celular no banheiro. Isso daí é um dos principais impactos que eu vejo hoje, porque eu lia muito no banheiro, né? Eu levava livro de matemática, levava livro de romance, e hoje eu só pego o celular e fico vendo besteira.
Você tá esquecendo o mais importante que se levava pro banheiro, o gibi da Turma da Mônica. Todo banheiro que se prezava tinha uma pilha de gibi da Turma da Mônica.
Cadê o gibi? Não tem mais o gibi. Agora, se você quiser ver o gibi, você vai ver no celular. Então, exato. Esse pra mim é um impacto aí considerável. Eu acho que na vida de todas as pessoas. Não sei se é só na minha não, viu? Acho que todo mundo sente falta disso.
É muito faixa etária. Tem uma faixa etária que era o gibi, tinha uma outra que era também um outro tipo de leitura que hoje não se encontra mais também. Mas
não deixa ser entretenimento, né?
É. Vamos dar um alô aí pro Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, tem que regulamentar aí o uso do celular nos toaletes. Então, assim, agora partindo para um outro oposto, imagina aquele cyber-ataque de hackers norte-coreanos derrubando a internet mundial. O que vocês fariam, principalmente agora, como é que é passar essa quarentena sem internet? Eu leio muito. Hoje tentei reformar aqui o móvel, fiquei lixando a manhã inteira, amanhã vou passar verniz. Receberia o jornal na porta de casa, que eu voltaria a assinar o jornal. E acho que era nessa linha aí que eu ia. O trabalho, por exemplo, como é que ia ser? O cara ia entregar os papéis de manhã na sua casa e pegar depois? Como é que o mundo ia se virar sem internet?
Eu acho que o Office Boy ia ganhar muito nesse novo universo. Mas eu acho que o pessoal ia arrumar a cura do coronavírus. Porque tu imagina o HH que ia ser liberado do mundo se não tivesse mais stories no Instagram. Você consegue imaginar? Todo mundo agora, se ficar sem internet, ia colocar os artigos da pós. Eu não ia terminar minha pós-EAD, porque não ia existir mais pós-EAD, né? Mas eu provavelmente ia terminar meu curso de caligrafia no Instituto Monitor ou qualquer coisa do tipo. Mas a vida sempre segue. A gente foi pra Lua sem internet.
No famoso Gibi da Mônica, você tinha a sua ficha para se inscrever no Instituto Universal Brasileiro e fazer o seu técnico de eletrônica. Eu acho que o Instituto ia voltar com tudo aí. Rodolfo, qual que é o seu questionamento?
Eu não sei se também se preocupar tanto em descobrir a cura do coronavírus também, porque não ia ter muita graça, né? Você ia descobrir para quê? Você ia postar, você não ia mostrar para ninguém, entendeu? Acho que ia ficar meio sem graça. Então, se pá, acho que nem iam pensar nisso, não.
E a quantidade de gente que ia ter que conversar com a esposa, conversar com os filhos, ia ser uma mudança muito grande, né? na rotina da família, né?
Você ia lembrar de ligar para sua avó. Liguem para seus avós, hein? Isso aqui é uma brincadeira explícita. Ligue para o seu vovô, para sua vovó toda semana, pelo menos.
Subemprego na história. Pensando no mundo sem internet, o mundo antigamente era offline, mas qual o momento da história que vocês gostariam que, se a gente pudesse voltar no tempo, a gente pudesse incluir a internet? Eu particularmente, eu gostaria de ver a internet na época assim, na época de Cristo. Já pensou? Julgamento de Cristo lá rolando com aquela transmissão, momento a momento, o cara botando lá. A testemunha de acusação Judas Iscariotes foi encontrada morta enforcada em uma figueira. A legião romana trabalha com a hipótese de suicídio. Hashtag TR, julgamento de Jesus.
O momento que ia ser bom, cara, ia ser a Copa de 94, que foi uma Copa que todos os times eram pé duro, horríveis. Dois times truncados foram para a final, foi uma final que não saía nada. E aí eu queria ver duas coisas que até hoje, mesmo não tendo meme em 94, tem meme até hoje, que é o pênalti do Baggio, o É Tetra e o Acabou, 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 cara. Se isso hoje ainda sobreviveu 20 anos depois, eu fico imaginando como seria na hora as piadas, as paródias que ia ser muito bom.
Eu, para mim, acho que o momento histórico assim com a internet que eu gostaria de viver ia ser alguma coisa tipo aquelas festas que tinha na Grécia, sabe? Que tinha lá do Dionísio, né? Eu acho que ia ser engraçado. Imagina os stories como é que ia ser daquele negócio lá, sabe? O funk. Ia ser uma coisa diferenciada aí.
Isso ia ser do nível Rita Cadillac no carnaval pra cima.
Dedicação Mindset, foco, força, fé. Hashtag momento coach.
Se você esperar as condições perfeitas, você nunca vai fazer nada, a não ser um estrogonofe.
Hashtag gratidão.
Meu alegre coração palpita no universo cheio de esperança, porque a gente tem que manter a fé, o foco e a força que as coisas vão mudar. Provavelmente para pior, mas vão mudar.
Hashtag a derrota é inevitável.
Tem três formas de subir numa árvore: subindo nela, sentando numa semente e esperando que ela cresça, ou que alguém te coloque lá por um guindaste.
Hashtag chamo guindaste.
Prova surpresa.
Agora, aquele momento que eu vou dar um tema, não é combinado, não é, eles não sabem, e os nossos comentaristas vão discorrer, dar opinião, panorama, e é o prova surpresa, e depois eu vou dar uma nota pela comentário deles, né? O tema de hoje é o seguinte: o mundo está retrocedendo, o mundo está evoluindo, o mundo está andando para trás. Eu estava acompanhando algumas coisas e me parece assim, por uma analogia, que se o mundo tivesse numa escola hoje, ele estaria reprovando em matérias que ele já passou em séries anteriores. Por exemplo, hoje a gente está discutindo sobre vacinação. Em 1904 teve uma revolta da vacina e era para isso estar superado já. Tem pessoas que não estão tomando vacina, está tendo surto de sarampo. As pessoas estão discutindo o formato do planeta Terra, uma coisa que Pitágoras já falou século 6 a.C. Desde pelo menos as grandes navegações do século 16, isso aí tá definido. Ou então essa questão do enfrentamento da pandemia, que já era para ter sido desde a gripe espanhola, que foi aproximadamente 100 anos atrás, em 1918, já era para a gente saber como lidar com esse tipo de coisa. O que que está acontecendo? É o mundo? É o Brasil? A gente está desaprendendo?
Cara, você já ouviu? Eu vou parafrasear uma sábia baiana chamada Piri, que é: estava aí o tempo todo, só você não viu. O ser humano sempre foi assim. Só que agora estamos sendo testados nos limites. Aí, outro, sabe, não tão baiano, um pouquinho mais britânico, Charles Darwin está agindo. E é assim mesmo, não vai ser bonito, não vai ser limpo, mas vai rolar.
Eu acho que é igual a história da moda, que é cíclico, né? Eu acho que a questão de você... de valorizar o conhecimento me parece cíclico também. Então parece que a gente agora está numa baixa aí de inteligência, né? Quando o que acontece é só a sua opinião, mas na verdade você esquece de dados técnicos, dados científicos, mas enfim. Eu acho que essa, vamos ver, né? Se for realmente cíclico, quem sabe numa próxima volta aí a gente não fique melhor do que tá, né?
Eu vou dar a nota 7 pelo pessimismo da nossa conversa aqui. Realmente, não chegamos a uma conclusão.
Pô, mas se eu colocar Pitt e Charles Darwin na mesma frase, eu não merecia pelo menos um 8.
7,5, vai. 7,5 para todos. Pessoal, vamos agora para nossas dicas culturais. Goiabeira, qual é a sua dica agora para essa semana aí, para esses próximos dias?
Como... eu ainda mantenho aqui a dica dos livros que eu já falei para o pessoal ler, que eu ainda não terminei, porque eu estou gastando muito tempo lendo histórias, mas eu dou como dica o jogo Resident Evil 3 Remake, porque, assim, o tema é basicamente uma corporação gananciosa, um vírus mortal e o caos social por Raccoon City. Nada... com nenhuma semelhança com a realidade. Então, ótimo jogo para fugir dessa nossa situação. É uma excelente sugestão. E diferente do Brasil de 2020, em Raccoon City, você pode meter bala em todo mundo.
Rodolfo Augusto, sua dica.
Eu vou sugerir duas. Uma é ver essa live ao vivo da Ivete Sangalo, igual eu tinha comentado. Eu acho que, por ter frisado que vai ser um evento ao vivo, é importante saber o que, que se trata isso. E pensando num jogo também, vou falar, tem um jogo que chama Play Dead Inside. É um jogo que acontece semelhante também, as pessoas aí parece que ficam meio contaminadas com alguma coisa e vira zumbi. E acho que é um jogo legal pra gente dar uma fuga dessa realidade, né, que a gente tá agora.
Pessoal, a minha dica é que nesses tempos de que a gente não está podendo aglomerar, visitar, ir a cinema, mas você também, a gente está podendo ir a museus, e uma coisa que dá para fazer em alguns museus aí pelo mundo é você visitar online. Então tem um site do British Museum, britishmuseum.org, que você pode visitar. E tem algumas galerias que você anda como se fosse o Google Street View, mas você está dentro do museu. Bem legal. E aí, complementar, você tem um livro chamado A História do Mundo em 100 Objetos, do Neil McGregor, da editora Penguin. Tem na internet, tem e-book. Ele é um diretor lá do museu e ele pegou 100 objetos que tem lá no museu, no British Museum, em Londres, e ele botou no livro. E vai contando a história da humanidade a partir desses 100 objetos. Desde objetos que foram importantes para o homem passar a ser sedentário, não sedentário como eu, mas sedentário de deixar de ser nômade, até cartão de crédito, celular, toda a história da humanidade ali explicada. Gostaria de lembrar também que nós estamos no Spotify, Subempregados, no Instagram também, procure lá Subempregados, para você poder seguir acompanhando aí os nossos próximos episódios. Vejam lá, divulguem, mandem mensagens para a gente vai ler no próximo programa algumas, se tiverem algumas, né? Deve ter, enfim. Um abraço aí, sigam se cuidando e valeu!